Olá, bem-vindos ao PedroCast dessa semana. E pelo título que eu vou pôr, bom, no caso eu já pus, né? Já que vocês estão ouvindo, então o título já tá aí. Vocês devem estar bem pensando: gente, a Guita reflexiva vai falar de assuntos bem psicológicos e bem pesados, olha o gatilho. Mas não. Eu pus esse título só porque eu achei ele bem obscuro, achei cult, achei bem cultzinho mesmo. E eu quis ser diferentona. Bem naquela vibes de adolescente dos anos 2014, sabe? Que fazia querendo ser emo. Então. Bom, antes de começar a falar propriamente, né, do assunto de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o EP da semana passada. Todas as críticas foram bem legais, todos os elogios foram ótimos. E pra quem gostou, um beijo. Pra quem não gostou, obrigado porque me deu stream. Então, tá. Eu cheguei nesse tema, eu acho que pode se dizer assim, né, um tema, porque a gente, quando eu digo a gente, quero dizer eu, quer dizer todo mundo, né, tá numa época tão nova e tão diferente, com toda essa mudança que chegou sem aviso e trouxe uma onda de medo, porque a gente não sabia o que esperar disso tudo. Infelizmente, a gente foi tendo respostas, né, sobre o que acontecia em relação ao vírus, sobre como ele reagia, para poder ser tratado, assim, 24 horas, era ao vivo, pela TV, pelo jornal, então não tinha como a gente se preparar. Foi todo mundo pego de surpresa mesmo. E qualquer meio de comunicação que você procurar, tá falando sobre isso. Tem pelo menos uma, duas, três manchetes, no mínimo. Aí, por isso que eu aproveitei esse gancho para falar que eu tô com medo. Eu já estive com mais medo, hoje eu estou com menos. Mas, mesmo assim, eu ainda tô com medo. E é incrível como o medo, ele passa a ser uma constante na nossa vida, porque logo mesmo quando a gente nasce, a gente já tá sentindo medo. Sem ao menos saber que o que a gente tá sentindo é medo. Deu pra entender? Imagina só, você tá lá de boas, dentro da barriguinha da sua mãe, tirando seu tempo, nadando em líquido amniótico. Olha, falei bonito, menina, líquido amniótico. A gay estudada. Ai, até que chega uma hora em que um cara, ele tá te tirando lá de dentro sem ao menos perguntar se você queria sair, saca? Aquela, né? Eu já tô aqui militando em cima do parto. Direitos iguais para os partos. Aí, pronto, agora eu perdi o foco. Agora eu tenho aqui imaginando o bebê falando: eu não pedi pra sair daqui. Você me põe lá dentro de novo. E se eu quiser sair, aí sim você tem o direito de me puxar. Desculpa, gente, eu tô rindo aqui. Mas, é sério. Porque desde o momento que você nasce, você já sente medo. Porque é tudo novo. Você não sabe de porra nenhuma. Você não sabe quem ou o que você é. Você não sabe onde você tá. Você não consegue nem enxergar direito as coisas que estão ao teu redor. Aí tá, passa todo esse sufoco que é você nascer, né? Porque é um sufoco você nascer. Você faz sua mãe sofrer pra você nascer. Aí a parte fácil já foi um sufoco, mas assim não foi a parte fácil, porque a parte difícil é se manter vivo, que não basta nascer, você tem que continuar vivendo. Você não sabe o que é sentir sono, aí você chora porque você quer dormir. Você não sabe o que é fome, aí você chora porque você quer comer. Você faz um cocôzinho e você acha que tá morrendo. Você não sabe um monte de coisa que tá acontecendo contigo, que tá acontecendo ao seu redor, e a sua primeira resposta é chorar, porque você acha que tá morrendo. Olha só que louco. Você se cagou na fralda, mas você acha que vai morrer. É algo assim, absurdo. Aí depois disso, você vai crescendo um pouco, né? Tem ali seus 2, 4, 5 anos. E é uma criança linda e bochechuda. E quando a gente tá na cidade, você é uma criança bochechuda linda, a gente tem uns medos, assim, muito nada a ver. Mas ao mesmo tempo, a gente é corajoso. Porque sim, a criança, ela é um bicho muito corajoso. Mas que ela já é muito adulto. Porque ela é tão foda-se pra tudo. Porque ao mesmo tempo em que ela tem medo do homem do saco preto, que os pais falam que vai pegar ela, caso ela não coma, ela não tem medo, sei lá, de correr pro meio da rua podendo ser atropelada. Ou não tem medo de enfiar a mão dentro da boca de um Rottweiler, por exemplo. Porque o medo que a criança sente, ele não é um medo físico. Não é um medo concreto. É aquele medo ilusório. De algo que, quando a gente cresce, a gente pensa: mano, Eu tinha medo de uma mulher loira que ficava no banheiro e ela só aparecia caso a gente chamasse o nome dela 3 vezes. Aí me diz, por que diabos a gente se arriscava a chamar o nome da porcaria daquela mulher no banheiro, meu Deus? Aí eu tava procurando aqui, né, um embasamento. Nossa, hoje eu tô que tô em primeiro líquido amniótico, agora embasamento. Belíssimo. Daqui a pouco eu vou falar o quê? Obtuso? Enfim, eu tava procurando, né, embasamento pra isso que eu disse do medo ser ilusório. E eu achei o comentário de uma psicóloga, a Maria Tereza Maldonado. E ela disse bem assim: a diferença é que meninos e meninas têm uma percepção mais inocente dos acontecimentos, uma imaginação bastante fértil e uma menor capacidade de discernimento dos fatos. Esses 3 ingredientes juntos transformam um simples ralo de piscina na mais pavorosa. Na mais pavorosa que a gente. Ameaça à vida humana. Aí em seguida ela fala do filho dela, que viu uma folha sendo sugada pelo ralo da piscina e achou que ele poderia ser sugado também. E eu super concordo com isso que ela disse, eu achei bem bacana mesmo, porque, pensa só, a gente tem medo de umas lendas urbanas, e aqui no meu país, Manaus, a gente tem umas lendas urbanas bem legais. Inclusive, eu tava pensando em trazer alguma coisa folclore pra cá, em algum episódio, não sei se seria legal. Talvez seja, vou pensar. Mas, né, a gente não é criança pra sempre, e quando a gente vai crescendo, nossos medos vão crescendo com a gente, né? É tudo proporcional ali. Eles vão se tornando cada vez mais reais, mais físicos e até mais pessoais. Então, quando a gente vai entrando na adolescência, lá pelos 12, 14 anos, é uma época que, meu Deus do céu. Eu não sei se para vocês está sendo assim, mas para mim é tipo, eu olho para trás, o meu eu de agora, ele olha pro meu eu dessa época e ele só, sabe, cobre o rosto assim de vergonha. Porque o medo dessa época, ele passa a ser da rejeição, da não aceitação. E de filme de terror, né? Porque eu lembro que eu adorava, eu adoro, na verdade, filme de terror até hoje. E enquanto estava assistindo, né, tava tudo bem, tava tudo ótimo, porém depois que o filme acabava, eu me cagava todo nas calças de medo. Mas quem disse que eu parava de assistir? Não parava. Tava lá no mesmo ciclo sempre. Assiste filme, adoro filme, o filme acaba, aí o medo fica até a manhã seguinte. Porque o negócio de terror, ele é divertido porque você vê o filme de noite pra saber se você vai estar vivo na manhã seguinte. Se você vai sobreviver à noite. Porque o assassino do filme pode aparecer, né? Na nossa mente, sim. Pode prestar atenção. Porque eu mesmo, depois que eu vi o filme lá, O Chamado, né? Com a menina do poço e tal, tudo mais, eu fiquei uma semana longe da televisão, achando que aquela maldita ia aparecer da televisão me ligando. Só faltava eu entrar no quarto pela janela, porque como a TV era perto da porta do quarto, eu me recusava a passar lá pela frente dela. E eu lembro também que uma vez, voltando do meu primeiro dia de aula, no sexto ano, tava de noite já lá em casa. Aí a minha mãe me pergunta se eu fiz algum amiguinho, como tinha sido o primeiro dia de aula, na escola nova, toda aquela coisa, sabe? Aí eu não tinha feito nenhum amiguinho no primeiro dia de aula. Aí eu já pensei comigo, eu preciso fazer amigos o mais rápido possível, porque senão eu vou ficar sozinho. E eu juro pra vocês, falando agora, pode parecer meio amada? Como assim? Mas eu criei toda uma história na minha cabeça de que eu não poderia, em hipótese alguma, não ter amigos naquela escola. Até que ficou tudo bem, né? Era meio que um drama. Eu fiz amigos, foi uma época linda. Aí eu fui pro sétimo ano, só que agora em outro turno, né? Que eu estudava de manhã, comecei a estudar à tarde. E, meu Deus, eu tô sozinho. Eu preciso fazer amizades. E hiperventilando naquele saquinho de papel. Aí, o que acontece? Fiz amizade de novo, porque eu não sei porquê, gente. Eu juro pra vocês que eu sou uma pessoa que eu sou muito calada. Eu não sei como as pessoas vêm falar comigo pra conversar e gostam de conversar comigo. Lá vai eu me depreciando de novo, né? Você vai me matar. Inclusive, eu conheci minha amiga Vanessa nessa época. Um beijo, Vanessa. É bom Vanessa ouvindo isso, que eu tô fazendo uma homenagem aqui bem bonitinha. E eu fiz também outras amizades super questionáveis naquela época, né? Mas eu já não tinha mais medo de ficar sozinho. Eis que eu chego no oitavo ano e já começo o quê? Eu tinha, na verdade, um medo de me olhar no espelho. Eu não gostava, me achava feio, ridículo. Eu queria porque queria emagrecer o mais rápido possível. E quando eu percebi que eu tava crescendo, né, em altura, eu tava dando uma esticada, né? Meu Deus, eu agradeci para todos os santos que eu conhecia. Olha só como é a mentalidade da pessoa. Doente, né, gente? Mas, é sério. Eu tinha um medo tremendo de ser julgado pelo peso, de alguém fazer bullying comigo. Porque naquela época, acho que era em 2014, oitavo ano, era 2014. Tava entrando em pauta toda a discussão do bullying, tava sendo um assunto bastante comentado. E conforme eu fui tomando noção disso, eu fui ficando alerta para saber se eu seria ou não alguma vítima disso. Não só pelo fato de ser gordo, como também pelo fato de ser uma criança viada. Porque no oitavo ano eu já sabia que eu era gay. Na verdade, foi no sétimo. Porque eu tinha um crush no menino da minha sala. Mas fechado para outro episódio. Ai, ai, mas. Então, eu já sabia que de duas maneiras eu poderia ser atacado, entre aspas. Mas tirando umas piadinhas sem graça dos meninos héteros da sala, eu felizmente nunca sofri nada disso na escola. Mas eis que você supera toda a sua fase do ensino fundamental, você vai para o ensino médio, e aí você já tem que fazer vestibular. Aqui no Amazonas a gente tem o PSC. O SIS, o Macro, eu não sei se tem outros, mas talvez tenha. E tem o Enem, né, que é pro Brasil todo. E não basta só fazer todo ano, né, que esses vestibulares daqui são anuais. Você ainda tem que escolher um curso que você quer fazer. Eu não sei pro pessoal da minha época, mas eu sempre tive certeza de dois cursos que eu gostaria muito de fazer. Que ou era inglês ou era odonto. Ah, mas acabou que eu pus o quê no dia do vestibular? Ciências contábeis. Uma bicha doida, doida mesmo. Mas, enfim, né? Voltando aqui. Esse medo de descobrir se você vai ser alguém, né? Muitas aspas nessa hora, nisso aí. Ser alguém. Isso é muito problemático. Ao mesmo tempo, você tá numa viagem hormonal que qualquer coisa te abala. Acho que o adolescente se resume naquele meme da Gretchen. Tudo me abala, sou completamente desequilibrada. Aí a gente também pensa se vai conseguir entrar numa faculdade pública, ou se você vai conseguir uma bolsa integral, ou se vai ter a vaga pro seu curso, ou se você e seus pais vão ter que se virar para pagar uma faculdade. Eu acho que é por essas e outras que o adolescente, ele é do jeito que ele é. Tem mais empatia com os adolescentes. Eles são seres humanos também. Ai, porque além disso, ainda tem todo aquele medo que a gente carrega até a vida adulta, que é, eu vou morrer sozinho? Eu não tenho ninguém, ninguém me ama. Se bem que tem gente, né, que é bem de boas em relação a isso, consegue viver sozinho normalmente. E eu acho isso super louvável até. Ah, sim, um detalhe que eu já ia deixando passar aqui. No ensino médio, eu já era assumido pra minha mãe, que foi um outro processo que me deixou com bastante medo. Que eu jurava que ela ia atacar o secador dela de cabelo na minha cara. Porque quando eu fui contar pra ela, ela tava fazendo escova no cabelo, né? Ai, mas felizmente isso não aconteceu. Aí eu já ficava pensando como é que seria para apresentar meu namorado pros meus pais, se eles iam querer conhecer o menino. Eu nem namorava na época, né? Mas eu já ficava imaginando tudo isso. Se meu irmão, que na época meu irmão ele era bem machista mesmo. Graças a Deus hoje ele já tomou outras escolhas na vida dele, né? Agora ele é bem, somos amiguinhos. Se meu irmão, que na época ele era super machista, ele seria capaz de fazer alguma coisa contra um de nós dois. Gente, sério, era uma mania de perseguição sem precedentes. Mas então, né? Eu tinha medo de acontecer algum ataque homofóbico ou vixacota. Então eu tentava, mas eu falhava miseravelmente em não parecer gay. Que inclusive é uma frase muito, muito, muito problemática mesmo. Mas isso também fica para outro vídeo. Tudo que eu vou dizer agora é: se você é o tipo de pessoa que fala isso para alguém, seja para uma lésbica ou para um gay, enfim, para qualquer pessoa que não seja hétero, para. Não é bonito. Não é legal. Isso não é elogio. Você só tá sendo muito inconveniente com a pessoa. E só para. Eu tinha medo também de quando eu tava em casa e eu tava assistindo alguma coisa com alguma diva pop na TV, né? Eu passava aqueles programas de música, eu assistia que só. Aí chegava alguém, eu tinha que mudar de canal pra ninguém desconfiar. Ou eu não, simplesmente não cantava as músicas das cantoras que eu gostava, porque eu fiquei com um comentário grudado na minha cabeça de uma vez que eu era bem criancinha mesmo, acho que era em 2011, e tinha acabado de lançar Alejandro, da Lady Gaga. E eu tinha conseguido de um outro amiguinho na escola que ele me enviasse por Bluetooth, né, a música. Aí eu fui mostrar pra minha mãe, toda animadinha, toda, nossa, eu consegui a música nova da Lady Gaga, mãe. E ela me disse que aquilo não era música de homem. Aí eu já meio que entendi que teriam certas coisas que eu não poderia ver, fazer, escutar perto dela, de qualquer outro parente que fosse. Porque aquilo não era pra mim. E nessa mesma época, a VH1, né, um canal aí de... Não sei se hoje ainda passa, né, alguma outra coisa, não sei, música. Mas eu acho que tava reprisando a primeira temporada de RuPaul's Drag Race. Aí eu comecei a assistir. E eu adorava, adorava. Inclusive, eu torcia muito pra Ongina, porque ela era uma fofa. E pensa aqui comigo, eu não poderia, tecnicamente, estar vendo uma coisa dessas, né? Homem se vestindo de mulher, meu Deus, pensa no absurdo. Então eu via escondido, com o controle grudado na minha mão, porque se alguém chegasse, eu apertava logo pra mudar de canal. Eu já deixava separado um outro canal no desenho, só pra, né, ter aquela fuga ali. Eu acho que quando você vai entrando na vida adulta, seus medos, eles são mais do que reais. Eles são tão tangíveis que você vai deixando de ter medo dos filmes e passa a ter mais medo da realidade, porque literalmente você fica atento a tudo que acontece ao seu redor. Seja pelos jornais, seja pelo Facebook, pelas redes sociais no geral, você tem notícias de tragédias que vai acontecendo em tempo real, praticamente. E você procura se alienar um pouco disso, você procura se distrair com outras coisas, só para se desligar do que tá acontecendo no mundo, no Brasil, ou o que tá acontecendo no seu bairro, onde você mora. E como se não bastasse os medos que já circundam a população no geral, como assalto, uma possível invasão domiciliar, ter as contas, né? A gente tem que pagar os boletos, isso aí é um medo que eu acho que acompanha todo e qualquer outro brasileiro. Menos a Xuxa. Xuxa é rica. né? É saber se você ainda vai acordar e ter um emprego. Se você tem condições de morar sozinho. Porque eu mesmo tenho muito medo da ideia. Assim, eu quero morar sozinho, mas eu tenho medo da ideia de morar só. Porque eu gosto de ter companhia, mesmo que seja só pra fazer barulho. Por isso que talvez eu adote gatos. Gatos fazem barulhos, né? Então. Mas eu também não. Porque eu não sei cozinhar muitas coisas. Sei cozinhar pouquíssimo. E eu acho que isso é o principal, né? Você vai ter que sobreviver. Senão você vai ver o quê? Só de comida industrializada congelada? Comendo lasanha de micro-ondas o tempo todo? Não dá, né, gente? Tem que ser. Tem que ter um meio termo aí. Aí por isso que eu tenho medo da ideia de morar só. Porque ao mesmo tempo que eu quero, eu tenho medo. Eu fico com aquele pé atrás. Se você vai ser um bom profissional. Inclusive, eu acho que a geração de pessoas que têm a minha idade ou um pouco mais velhas que eu. Eu espero que eu esteja enganado, né? Mas eu sinto que a gente vai ter muita dificuldade pra gente se pôr no lugar de bons profissionais. Porque, do que eu quero dizer com isso? A gente vai ter duvidar muito da nossa capacidade de ser um bom profissional. É isso que eu quero dizer. Eu, pelo menos, me pergunto se eu tenho o que é preciso pra eu seguir na área que eu quero. Será que tem umas pessoas assim como eu também? Ou isso é uma coisa muito pessoal minha? Não sei, vamos ver, né? Aí além de ter que se preocupar com tudo isso que eu disse, né? Da vida adulta, se você for mulher, ainda tem que pensar se um homem escroto vai passar por você na rua e acabar te assediando. Que você não pode voltar sozinha para casa de noite, porque corre o risco de você não conseguir chegar em casa, porque você pode ser abusada na rua. Esse claramente não é o meu local de fala. Eu não sou mulher, não me identifico como mulher. Mas eu sinto que os homens têm um papel, além de respeitar o espaço da mulher, também pode ser um aliado da causa. Porque deixa eu avisar uma coisa para vocês, que não sei se você é homem, sabe. Homem não pode ser feminista. Repita comigo. Homem não pode ser feminista. O homem, ele pode ser um aliado da causa feminista. E se você é homem e conhece um macho escroto, quebra ele na porrada. Tá liberado. Macho escroto a gente trata na paulada mesmo. Tem que dar paulada, macho escroto, sim. Ai, gente, tendo de tudo isso, olha só que coisa louca. Eu cheguei aqui na conclusão que o medo, ele é algo muito ambíguo. Porque se você tem muito medo, você deixa de fazer algo e acaba ficando mais recluso, mais fechado. Porque sempre acha que algo ruim pode acontecer com você. Agora, se você não tem muito medo, você pode acabar se achando um ser imbatível ou fodão, que nada vai te acontecer e acaba fazendo merda ou acontece merda contigo. Então, o negócio é você ter equilíbrio e também ter muito cuidado de onde você pega informação e sempre procurar fontes confiáveis, porque tem muita gente que tá aproveitando seu medo da pandemia e do medo das pessoas para ficar espalhando notícia falsa pra aterrorizar a população. E isso, para quem se deixa levar fácil demais por algo, pode ser totalmente prejudicial para a saúde mental da pessoa. Por isso, eu achei super legal quando vi duas pessoas, cada uma postando um link assim para uma coisa maravilhosa, uma notícia que alegrou meu dia em 100%. O primeiro é um link para a Amazon, que a Amazon ela disponibilizou 50 mil livros digitais no site deles, de graça. Sim, 50 mil livros, eu fiquei chocado quando vi aquilo. Eu não sei até quando é, mas eu vou deixar. Ah, o segundo é um drive com várias animações da DC, né? Pra quem curte isso. Eu não sou muito fã, mas eu achei bem legal também. Pra quem gosta, vai ser um prato cheio. E eu vou deixar esses dois links no vídeo, que vai estar lá no meu canal no YouTube. Então, passa lá. Aproveita quando você for pegar o link e deixa um like, beleza? Bom, eu acho que nada mais justo pra finalizar do que eu citar aqui alguns medos meus, né? Eu ainda tenho medo da Samara, do chamado. Tanto que eu não consigo ver aquele filme todo do Todo Mundo em Pânico, na cena em que ela aparece, ganhando uma serra elétrica, porque eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de avião, graças àquele filme Premonição, o primeiro, onde tem um acidente de avião, morre todo mundo, explosão, corpo voando. Ai, não. Muito obrigado pelo trauma, Premonição. Eu tenho medo de dirigir, porque eu sempre acho que ou vão me bater, ou eu vou bater no carro da frente. Inclusive, foi graças a esse medo que eu reprovei na autoescola, porque chegando lá, eu fiz a garagem bem bonitinha, tudo certo. Enquanto fui fazer a baliza, eu acabei batendo na placa enorme que tem lá, meio que sendo o outro carro, né, representando, estacionado. Aí foi um mico só, porque a moça, ela pegou meu teste e falou assim: vai lá com seu instrutor, ele vai te falar o que fazer. Aí daí eu já percebi, nossa, reprovei, né? Eu tenho medo de morar sozinho, mas ao mesmo tempo eu quero, porém depende. E eu tenho medo de morrer. Não sei nem se é medo, mas é porque eu quero saber o que acontece. Só que, né, não dá pra saber uma coisa dessas a não ser que você morra. Então o que me resta é toda essa angústia, né, e curiosidade que eu tenho. E o mais clássico de todos é que acho que todo mundo vai se identificar. Eu tenho medo de barata voadora. A barata normal não, a barata normal ela é de boas, ela tá lá na dela. Só que aí lá com o meu lixinho dela bem bonitinha. A voadora não. Na barata voadora você vê a sede de sangue no olho daquela demônia. Pra que ela quer vingar os primos dela que não sabem voar. Ela vai lá, abre aquela zona e sai correndo atrás de ti. Abre ela e sai correndo. Nossa, isso foi ótimo. Bom, acho que por hoje é só. Se você gostou, não se esqueça de me seguir lá no Insta, @henrique_pedro, de recomendar esse podcast pros seus amigos. Agora disponível no Spotify, Deezer, Apple, Google e YouTube. Bora fazer essa divulgação pra mana, pra divulgação ser belíssima. Escutem muito Rain On Me também. Amém, Gaga e Ariana. Sexta tem final de Drag Race. Até a próxima quinta e beijos.